Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas que estão nos assistindo à sessão. Cumprimentar aqui a pedagoga Elvira e professores, alunos e alunas do quinto ano do Graça Aranha. E agradecer muito a presença desses alunos junto aqui, Elvira, que isso para a gente nos alegra muito. Que eles venham assistir a sessão. Isso é uma coisa boa de pegar, sempre vir assistir essas sessões, para ver o trabalho do vereador, como que é o trabalho do vereador, que o vereador, geralmente, ele faz as indicações e os projetos que não têm custo para a prefeitura. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Também pode sair um vereador, uma vereadora, prefeito, prefeitas, desses alunos, que nós já estamos quase ficando velhos já, né? E também pode ser algum deputado também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E cumprimentar os funcionários dessa casa. 12 de agosto de 2019, sessão ordinária de número 30. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lourdes, presente. Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Rebic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão. Convido para cantarmos o hino do município. Mensagem escolhida pelo vereador Adair Lourdes para a sessão de hoje encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 4, que passa a fazer a leitura.
A caridade. Tenha o cuidado de não praticar os seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Quando você dá alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que ninguém, mesmo o seu amigo mais íntimo, fique sabendo o que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz, em segredo lhe dará a recompensa.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 29, realizada no dia 5 de agosto de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Indicação número 34/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a manutenção e fiscalização do calçamento e iluminação pública em Alto Rio Poço Moser, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a manutenção e finalização do calçamento e iluminação pública da rua Luísa Maria Carolina Reblin Berger, em Alto Rio Poço Moser, neste município. É de extrema necessidade a manutenção do referido calçamento, evitando assim maiores danos com consequências, prejuízos e ao erário público. Necessário se faz também a finalização do calçamento em toda a referida rua, para assim trazer benefícios aos moradores e também a valorização do local. Ressalta-se, por fim, a situação que se encontra, a iluminação pública dessa rua, que também requer manutenção e finalização, assim como o calçamento, tendo em vista sua importância no período noturno. Diante do exposto, requeiro a aprovação da presente indicação, bem como requeiro o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de agosto de 2019. Autora da indicação, vereadora Selene Jastro. Indicação número 35/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a manutenção e finalização do calçamento e iluminação pública em Alto Rio Poço Moser, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora abaixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a manutenção e finalização do calçamento e iluminação pública da Severino Francisco Larraz, em Alto Rio Poço Moser, nesse município. É de extrema necessidade a manutenção do referido calçamento, evitando assim maiores danos com consequências, prejuízos ao erário público. Necessário se faz também a finalização do calçamento em toda a referida rua, para assim trazer benefícios aos moradores e também a valorização do local. Ressalta-se, por fim, a situação que se encontra a iluminação pública dessa rua, que também requer manutenção e finalização, assim como o calçamento, tendo em vista sua importância no período noturno. Diante do exposto, requeiro a aprovação da presente indicação, bem como requeiro o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 7 de agosto de 2019. Autora da indicação, vereadora Selene Jastro. Indicação número 36/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade de instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 161 do Regimento Interno, na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade de instalação de torre repetidora de sinal de telefonia rural, telefonia móvel e internet 3G nas localidades de Rio Plantoge, São João de Garrafão, Rio Sabino e Córrego Simão, neste município de Santa Maria de Jetibá. A tecnologia e os meios de comunicação devem também chegar a essas localidades, considerando que, sem comunicação telefônica e sem acesso à internet, moradores e produtores estão privados de inúmeros benefícios de serviços que, hoje, praticamente só podem ser alcançados por esses meios. A região é povoada principalmente por produtores rurais. Dezenas de famílias sobrevivem da agricultura. A região mencionada conta com um considerável número de moradores e também transeuntes de outras localidades, e, consequentemente, todos serão beneficiados. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 8 de agosto de 2019. Autor da indicação, vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 37/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade de instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade de instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G nas localidades de Rio Taquara e Rio Taquarinha, nesse município de Santa Maria de Jetibá. A tecnologia e os meios de comunicação devem também chegar a essas localidades, considerando que, sem comunicação telefônica e sem acesso à internet, moradores e produtores estão privados de inúmeros benefícios e serviços, que hoje praticamente só podem ser alcançados por esses meios. A região é povoada principalmente por produtores rurais. Dezenas de famílias sobrevivem da agricultura. A região mencionada conta com um considerável número de moradores e também transeuntes de outras localidades e, consequentemente, todos serão beneficiados. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 8 de agosto de 2019. Autor da indicação, vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 038/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade de instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo-assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade de instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G nas localidades de Pedra do Garrafão e Rio Lamego, neste município de Santa Maria de Jetibá. A tecnologia e os meios de comunicação devem também chegar a essas localidades, considerando que, sem comunicação telefônica e sem acesso à internet, moradores e produtores estão privados de inúmeros benefícios e serviços que hoje praticamente só podem ser alcançados por esses meios. A região é povoada principalmente por produtores rurais. Dezenas de famílias sobrevivem da agricultura. A região mencionada conta com um considerável número de moradores e também transeuntes de outras localidades e, consequentemente, todos serão beneficiados. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2019. Autor da indicação, vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 40/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade de instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel de internet 3G neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade da instalação de torre repetidora de sinal de telefonia móvel e internet 3G na localidade de Alto Santa Maria, neste município de Santa Maria de Jetibá. A região é povoada principalmente por produtores rurais. Dezenas de famílias sobrevivem da agricultura. A região mencionada conta com um considerável número de moradores e também transeuntes de outras localidades e, consequentemente, todos serão beneficiados. Ressalta-se a importância da infraestrutura para o homem do campo, pois a torre vai beneficiar as comunidades ao entorno de Alto Santa Maria. É mais tecnologia e melhoria da comunicação no campo. Não vai ser mais preciso o produtor sair de sua casa, da sua propriedade, para acessar a internet. Ele poderá obter informações de sua colheita, fazer negócios e se comunicar sem sair de sua propriedade. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 9 de agosto de 2019. Autor da indicação, vereador Clóvis Brown. Edital de convocação de Assembleia Extraordinária. A Fundação Hospitalar Beneficente concorda, através do seu diretor-presidente, Gerson Marquardt, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 27 do Estatuto Social. Convoca, através do presente edital, a todos os seus contribuintes para participarem da Assembleia Extraordinária, a ser realizada no dia 15 de agosto de 2019, quinta-feira, no auditório da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, em primeira convocação às 18h30, com a presença de 50% do número de contribuintes, e em segunda convocação, às 19h, com a presença de qualquer número de contribuintes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Primeira abertura, prestação de contas da festa beneficente. Contas atrasadas a pagar. Aprovação do segundo empréstimo bancário no Sicoobi. Santa Maria de Jetibá, 8 de agosto de 2019. Presidente do Hospital, Gerson Marquardt.
Encaminho as indicações para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Quero agradecer também muito o empenho das professoras que trouxeram esses alunos aqui, junto com a Elvira, a pedagoga. Também cumprimentar nossa secretária de Saúde, Cid Stur, está aqui presente. E vocês, alunos, também quiser assistir depois a sessão, é só puxar lá a TV Câmara, que vocês vão assistir a sessão, vocês vão ver vocês que estavam aqui presentes, tudinho, passa tudinho, tá bom? Nós temos, não tem nenhum orador inscrito no pequeno expediente, temos 5 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Arlindo Repke.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francistão, primeiro secretário, vice-presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as pessoas de casa através da Rádio Pomerana nos acompanhando, os internautas, as crianças que no dia de hoje encheram a Câmara aqui, as professoras, diretora, obrigado pela presença de vocês. Alguns alunos já estão se retirando, talvez por causa do transporte, deve ter ser isso, né? Mas a gente agradece muito a presença de vocês, jovens, e as professoras, pela iniciativa de vocês, trazer essas crianças aqui. Realmente, os vereadores precisam que alguém saiba como que a gente trabalha aqui. Então, os jovens, que é o futuro do Brasil e aqui de Santa Maria de Jetibá, prestigiando os trabalhos aqui, isso engrandece o trabalho do vereador. Até me inscrevi aqui para isso, porque eu me sinto muito honrado a presença de vocês aqui, professora, né, com os alunos. Para eles saberem o que, que é um poder legislativo. Acho que foi explicado para eles aqui que o poder legislativo ele é composto por 13 vereadores nessa casa, trabalha junto com a prefeitura, com o prefeito, para que o município possa desenvolver um trabalho. O dever do vereador aqui é fiscalizar, elaborar projetos para o município, que é muito importante, alguns projetos que a gente apresenta aqui, muitos, né? Então, a municipalidade espera isso pelo vereador. Então, o que esses vereadores aqui fazem, né, três vereadores. Além disso, eles têm uma parceria muito grande com a prefeitura. Nós temos aqui a presença de secretário da saúde, né? Você sabe disso, que esses vereadores empenham muito e se dedicam muito a buscar recursos para o nosso município. Todos nós vamos a Brasília, não é para passear, não, é para buscar recurso para o nosso município, principalmente na área da educação, saúde, né, cultura, turismo, e assim também nós vamos no estado do Espírito Santo, através do nosso governador e nossos deputados estaduais, o qual nós temos dois representantes agora na Assembleia. Acho que para Santa Maria é muito importante. Temos dois representantes daqui de Santa Maria, que estão lá. Então, esse é o dever do vereador. Então, o vereador, ele precisa passar isso para a população. Muitas pessoas não têm como vir aqui, têm seu trabalho em casa, mas acompanham nós através da internet, da rádio Pomerana. E esses jovens, eu disse ali, conversando com alguns, falei, o futuro aqui é de vocês, porque nós temos a passagem aqui, não é eterna. A idade vem avançando, chegando, e os jovens vão chegando na idade que pode disputar uma política para vereador, prefeito, como foi falado aqui pelo presidente, e assim por diante, trabalhar dentro de uma secretaria para o bem do nosso município. Então, a gente fica feliz com a presença dos jovens. Uma pena que eles já precisaram sair, né? Mas a gente agradece, eu como vereador agradeço muito a presença desses jovens que aqui estiveram, acompanhado da diretora e as professoras. Né? Muito obrigado pela presença de vocês. Senhores vereadores, também que me traz aqui, estou vendo que, senhores vereadores, o prefeito acabou de praticamente concluir o calçadão de São Luís, né? Uma obra tão desejada para os munícipes, principalmente aqueles que fazem caminhada ou que vêm a pé para o serviço aqui na cidade, ou que vão de bicicleta. Então, esse calçadão que liga até lá em cima no posto, realmente ele é muito importante. É uma obra que o prefeito fez, eu estou aqui para agradecer, em nome dos moradores de São Luís e de Santa Maria, que usa aquela faixa ali, aquele calçadão, realmente é muito importante. E assim ele está vendo, estou vendo que o prefeito está desenvolvendo mais trabalho, vai ter mais um calçadão a ser reiniciado aqui para o Belém, muito importante. Também foi iniciado uma obra do asfalto, um dinheiro que o prefeito pegou emprestado, muitas pessoas falam, ah, por que pegou emprestado, vai ter que pagar? Mas tem obras, né? O asfalto de Santa Luzia até São Luís, acho que liga duas áreas urbanas. Então, além disso, senhores vereadores, eu acho que todos conhecem, né, Mazinho? É um desvio que, para quem sai do Recreio, quem sai de São Luís, não precisa passar na cidade aqui. Passa, então, naquele trecho. Mesmo já está passando a estrada de chão, mas com esse asfalto, acho que vai melhorar, não só para aqueles moradores ali, não. Para a população em volta e que vai usar aquele asfalto. E assim tem mais trecho, vai sendo licitado, o Rio das Pedras está sendo já recomeçado, Alto Santa Maria da mesma forma, e assim por diante. Eu acho que Santa Maria precisa de pessoas que fazem uma coisa para essa população. Quero aqui também agradecer a presença do Helmut, né? Obrigado, o Helmut Baiante, que é lá do Alto Santa Maria, pessoa que investe muito no turismo, né? A família de vocês. Obrigado pela presença de vocês aqui. As pessoas que nos acompanham, realmente, agradeço o serviço do vereador. Muito obrigado a todos.
Convido o próximo orador inscrito, Adair Lu.
Quero cumprimentar nosso presidente, Amar Francistão, em nome dele, os demais vereadores, cumprimentar também a secretária de saúde, a Sigrid Stu, e o senhor Helmut, em nome dele, os demais que marcam a presença. Presidente, que me traz aqui na tribuna, eu quero pedir à secretária do interior que ela dê atenção, mais atenção essa semana à estrada de Rio Claro, a devido da festa da igreja que nós teremos lá domingo. E tem uns trechos lá que precisa ser cascalhado. Se der uma chuvinha, os carros não passam. Vão ficar agarrados. Eu peço que a secretária olhe com carinho os trechos que vão precisar ser cascalhados em Rio Claro, que ela dê atenção a mais lá. O que me traz aqui também ontem, fui abordado por um cidadão de Alto Rio Lamego. seu Arnaud Frederic. Ele estava muito indignado com a questão da torre telefônica que foi prometido no mandato passado pela Janete de Sá. Ele me pediu para falar isso aqui na tribuna, a questão que ele me passou assim, que já olharam a área tudo, e foi prometido e só ficou na promessa. Ele falou, daí cobre isso lá. Aí eu passei para ele, eu falei que tem um deputado agora que defende o nosso agricultor, que é o deputado Adilson Pinto, que está do lado do agricultor e que não vai medir esforços para conseguir as torres para Santa Maria de Itibá. Com certeza agora nós temos um deputado que defende o agricultor. Eu peço ao seu Arnaud que tenha paciência, às comunidades de Rio Claro, todos que fizeram o pedido das torres, que vai sair.
Adair, você me permite uma parte?
Permito.
Às vezes a gente está culpando os deputados no mandato passado, mas eu acho que isso não tem culpa, nós estávamos sem governador naquela época. Nós não tínhamos governador, o governador não gosta de Santa Maria, Paulo Artunga nunca gostou, nunca fez nada por Santa Maria. Já está bem claro que, igual Laranja da Terra, 11 mil habitantes, ele conseguiu 3 torres celular nesse projeto dos 50 torres. E Santa Maria, com mais de 40 mil habitantes, nenhuma. Então, eu acho que não é falta dos nossos deputados incentivar, eles correram muito atrás, mas o governador não deixou nada para cá, não. Muito obrigado pela parte daí.
Algum problema teve.
Você me permite uma parte também?
Eu permito, seu vereador Glauves.
Eu sei que você citou o nome de uma deputada, na verdade ela é do meu partido, e eu pedi muito que ela trouxesse através do governador, mas como o Valdivino também já falou, isso não é culpa do deputado, é culpa do governador, que não reconheceu o nosso município de Santa Maria de Itibá. As torres que seriam trazidas para o nosso município foram para outros municípios, e como o nosso deputado agora eleito, Adilson Espíndola, ele era nosso colega vereador, na região dele também, ele pediu torre celular no Rio das Pedras, Belém, como nosso colega vereador presidente agora, mas então na região dele, todo mundo pediu para a região dele as torres. E ninguém conseguiu, não é só lá em Alto Santa Maria. Nessa Adair, eu sei que esse cidadão, eu conheço ele muito bem, eu sei que todo mundo está pedindo essas torres, qual lá em Correque Simão, só que agora a gente vai conseguir fazer as repetidoras através da prefeitura. Vai ser montado um monte de receptores, acho que, se eu não me engano, 5 vão ser instalados.
Vereador Clóvis,
em breve.
Deixa eu só te complementar. Ao todo são, acho que, mais de 20, 21 as torres que o prefeito quer colocar no município. Inclusive, onde a Daí citou, acho que também vai estar junto. Vão colocar 5 primeiro, ver se vai funcionar. Se funcionar, sim, o prefeito coloca as outras 16, acho que são 21 ao todo. Obrigado.
Obrigado, Álvaro, por você reconhecer melhor já, mas eu sei que vão ser instalados um monte de receptores aí. Obrigado por me dar essa parte aí, Adair, que vai ser bom assim para nós todos.
Sim. O problema é, ele me pediu para falar isso aqui, que a comunidade está esperando as torres da promessa que foi feita.
Adair, você me dá uma parte?
Sim, permito.
Só para engrandecer um pouquinho mais, dizer que a gente tem um prefeito, o prefeito ele está disposto a estar ajudando essas comunidades que não têm cobertura de internet e de telefonia. Então, o nosso prefeito, com recurso próprio do município, dinheiro dos nossos cidadãos, que pagam imposto para esse município, esse dinheiro o nosso prefeito vai implantar repetidoras no nosso município. Então, o prefeito Hilário Rico está de parabéns, está vendo a necessidade que o povo de Santa Maria tem, está vendo o tanto que Santa Maria cresce, a população precisa, porque isso traz coisas boas também. A gente não pode ver só as coisas ruins, mas vem muita coisa boa. O produtor consegue vender seu produto em casa e a internet ela é favorável para isso. Então, nosso prefeito Hilário está de parabéns por colocar, Álvaro, essas repetidoras no nosso município. Obrigado.
Sim, eu quero parabenizar a atitude do prefeito quanto a isso e pedir ao presidente, se houver mais uma economia aqui nessa Câmara, que ele passe o dinheiro para a prefeitura a pedido a repassar o dinheiro para as torres da telefonia celular. Eu também quero pedir aos agricultores para fazer a declaração do ITR 2019, no período de 19/8/2019 a 30/9/2019, do setor do INCRE de Santa Maria de Itibá, na subprefeitura, em São João do Garrafão, trazendo obrigatoriamente os seguintes documentos: escritura ou recibo, CCIR/2018, ITR/2018, Cadastro Ambiental Rural, ADA, Ato Declaratório Ambiental e CPF do proprietário e esposa. Não deixem para os últimos dias, porque costuma muito tumultuar nos últimos dias, e aí a fila é grande, a espera é grande, e muita gente precisa voltar sem conseguir fazer o ITR no dia, quando vem. Faça logo no início, que vai ser mais confortável para o produtor também não ficar muito na fila. Obrigado, presidente.
Convido o próximo orador, escrito no grande expediente, Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, vice-presidente Valdivino, meus colegas vereadores, colega vereadora, demais presentes aqui ainda, ouvintes da Rádio Palmeirana e as pessoas que nos acessam via internet. Senhor presidente, e os vereadores e demais presentes, a primeira coisa, ontem foi dia dos pais. Eu quero parabenizar todos os pais que foi o dia de ontem. Foi um dia depois, mas foi um dia dos pais ontem. Parabéns a todos os pais, não só do município, mas de todo o Brasil. Presidente, semana passada eu li um projeto de lei dispõe sobre a denominação da rodovia. Né, e eu não sabia que já existia nome nessa rodovia. Então, o vereador Nelson já colocou esse nome na rodovia, que é a rodovia aqui do... Rodovia Teodoro Alberto Germano Schenerock, que é aqui São Sebastião do Meio. Eu não sabia dessa rua, esse projeto que já tinha o nome. Então, aqui, presidente, estou aqui retirando o meu projeto para que não embole tudo. Tá? Obrigado aí.
Ei, vereador, eu só queria pedir a parte, até para esclarecer para os colegas vereadores, eu não sei como, não sei o caminho, mas teria que ter Nós não podemos, a Câmara não tem acesso a decreto do prefeito. Não estou falando agora de decreto, mas aconteceu aquele episódio. Né? E aí, tomar cuidado em isso não acontecer. Né? Eu, porque prestei atenção na leitura. Mas se você na hora não prestar atenção, não souber, passa que vota um projeto desse e depois.
Fica duplicidade, né?
Né? Claro, fica chato para você, como vereador, para a família. Né? E aí, a gente, né? Eu não sei se a prefeitura teria que adotar um sistema lá diferente e ter alguém que olhasse por isso, para que isso não ocorresse, que pode ocorrer e mais vezes e nos trazer bastante constrangimento. Obrigado.
Então, vamos fazer o seguinte, cada vereador que fizer o nome de um projeto desse meio, procurar saber se já existe ou não, para depois não ter que fazer
prefeito,
isso. Né?
O vereador não tem como ele ficar olhando, lembrando, por exemplo, de um mandato para outro. Uhum. Eu, no mandato passado, não estava aqui. Então, eu não sei indicar o projeto que o vereador Joel fez de uma denominação, eu não sei. Eu vou lá e apresento de novo, passa, eu teria duplicidade.
Obrigado, vereador.
Permite uma parte, Álvaro. Mas, Nelson, tem vez que você sabe que tem já projeto de lei com nome, você já ultrapassou. Mais uma vez, antes também, já, quando eu tinha feito uma indicação protocolado, você também fez a mesma coisa comigo.
Meu vereador Clóvis, agora o projeto de lei do que eu estou dizendo já existe, né? Já existe o nome. Desde 2005, né, vereador Nelson? É desde 2005. A lei número 828 foi o projeto de lei. Então já existe. Se tivéssemos aprovado isso aqui, seria dois nomes numa rodovia só. Então, isso não pode acontecer. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantos.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, visitantes, funcionários públicos, funcionários dessa casa. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, internautas. Sou presidente que me traz aqui hoje. Eu quero pedir a nossa secretária, junto com o Sanduel Saja, que toma conta da turma de Rio das Pedras, que dá uma assistência na estrada do Valdemar Schneider. Ele tem dificuldade para trafegar naquela estrada quando chove. Talvez é pouca coisa, fácil de resolver, né? Então, quero pedir ao nosso amigo Sanduel Saja que dá uma assistência na estrada do Valdemar Schneider. Também quero agradecer muito o nosso prefeito e os secretários que estão envolvidos para fazer essas torres, né? Essas repetidoras, que vai ajudar muito. Quem sabe nós temos um governador agora, né? Se bem próximo nós vamos ter uma notícia boa, junto com nossos deputados, que vai conseguir uma torre maior, que vai ter acessar mais gente, né? Atingir mais longe, né? Para conseguir acesso à torre telefônica, sinal de telefone e internet. Que tá, o povo da roça está complicado para isso. Não é fácil. Porque eles têm que subir no morro, eles tinham as antenas antigas, que sempre dava para conseguir uma acesso a telefone, mas hoje em dia já está ficando muito difícil tudo. Não sei se as torres estão ficando fracas, né? Os aparelhos estão ficando fracos, muito telefone ligado. Né? Então, espero que nosso governador vai conseguir atender. E também quero agradecer já muito o prefeito a iniciativa para colocar essas repetidoras. Também quero agradecer a equipe de Alto São Sebastião pelo trabalho. Falta alguns pontos para fazer, mas pelo trabalho que Morro do Gelo está recebendo. É um trabalho muito bonito. Presidente, você tem que andar naquelas estradas que o pessoal que mora naquela região, Arlindo, eles falaram que nunca receberam atendimento igual agora. Estão recebendo, né, que aquele passou para Santa Maria. Então, quero agradecer a equipe, Maurinho, e a toda a equipe que trabalha com ele. Também, São Sebastião está pedindo muito, né, falei das repetidoras, que todo mundo precisa. Ele está falando de colocar 21, mas acho que não vai dar conta não, Arlindo. Porque essas repetidoras, elas vão só mais parte nas comunidades, onde tem mais aquelas vilhazinhas. E o problema nosso, do município nosso, é muito morro. Então, vai ser complicado, nós temos que instalar bastante, né, para conseguir pelo menos uns 60% que o pessoal conseguir atingir, acesso a sinal, telefone e internet. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, oradora, Selene de Astro.
Cumprimento o presidente, Elmar Francisco Tom, todos os meus colegas vereadores. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Cumprimento também aqui a secretária de Saúde, Sigrid Stur. Também todos que se encontram aqui neste plenário. E eu hoje quero, assim, agradecer o prefeito, junto com o secretário de Esportes, que resolveram a situação que a gente, semana passada, estava aqui reivindicando, para não acabar com o campo de futebol de Rio Posmoser. E aí, juntamente, graças a Deus, que tentaram resolver a situação, porque, assim, eu também quero agradecer a Marcilene, que fez aquele vídeo e postou lá na internet, que mobilizou todos nós e também toda a comunidade. Eu sempre falo, junto a gente é mais. Se a gente reivindica as coisas juntos, a gente consegue. Então, assim, foi através daquele vídeo, todas as pessoas ficaram conhecendo, né? Ficaram por dentro do que queria acabar esse campo lá, porque senão eu também não estava sabendo. Então, assim, foi procurado o proprietário, né, do campo, que é o Florentino Bino, que mora em município de Afonso Cláudio, que é até vereador. Eu também liguei para ele, entrei em contato com ele, pedi a ele um tempo para a gente sentar e resolver essa situação. E, graças ao secretário de esporte, junto com o prefeito, não mediram os esforços e tentaram resolver que sexta-feira o Florentino, então, protocolou para, colocando a proposta da prefeitura, alugar este campo. Mas eu também queria pedir, porque isso é uma coisa de imediato, porque o que seria melhor se a prefeitura pudesse comprar, adquirir esse pedaço de terra lá, porque senão vai acabar esse mandato de novo, né? Não vai ter, de repente, o campo municipal. Então, assim, a gente sabe que a terra é bem valorizada dentro de Rio Posmoser, mas também ficar toda a vida pagando aluguel, né, que o dono também falou que ele teria interesse de vender. Então, de imediato, a gente sabe que não tem dinheiro, mas que a gente poderia pensar no futuro, junto com o prefeito, dele estar comprando esta área, que onde está localizado o campo, dentro de Rio Posmoser. E também hoje vai entrar um projeto de lei em votação, que vai autorizar o suplemento para o orçamento da saúde. Esse projeto, eu não sei se a Cid está inscrito hoje para falar aqui. Tá, né? Então, com certeza você vai falar, né? Porque esse projeto é muito importante para a saúde. Graças a Deus que os vereadores nunca rejeitaram, mas esse suplemento que vai para o orçamento, que vai ser repassado para a Secretaria de Saúde, vai ser enviado para o consórcio Pedra Azul Sim. São R$ 226.559 que vai ser destinado para o consórcio Pedra Azul Sim. Então, o que, que vai acontecer? Com esse suplemento que a prefeitura vai repassar para a Secretaria de Saúde, vai ter mais consultas, porque a gente sabe que os médicos até falaram assim, a gente vem mais vezes para o município, mas se não tinha dinheiro para pagar, como é que ia se contratar para poder trabalhar pelo consórcio, que é pago por consulta? Então, a Sigrid vai falar mais, mas é um orçamento que eu agradeço ao prefeito, uma suplementação que vai ser repassada para a saúde, para poder acabar com as filas de espera que a gente tem de consultas especializadas, que são exames de vista, que a gente já tem médico ofertando, que quer vir atender mais dias, e também o neurologista, que a gente sabe que ele também está querendo vir. Então, se Deus quiser, em breve, agora, a gente vai amenizar aquelas filas de espera da saúde que a gente tem. Então, por hoje é só. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Nelson Mitin.
Cumprimentar o nosso querido presidente, Omar Francisco Tom, demais membros da mesa, colegas vereadores, colega vereadora, nossos servidores municipais, as pessoas que nos visitam, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e aqueles que nos acessam através da internet. A vereadora Serena já me antecipou aqui na questão do campo lá do Rio Posmoser, né? Agradecer muito o prefeito, como já disse na sessão da semana passada, que às 7 horas da manhã estava no gabinete dele, pelo pedido de várias pessoas da comunidade, inclusive tem um cidadão da comunidade inscrito para falar na tribuna da Câmara, acredito que ele chegue em tempo. Ele mandou mensagem para mim que estava um pouquinho atrasado, mas a secretária de saúde também vai antecedê-lo, então acho que dará tempo dele chegar aqui para fazer os agradecimentos. Dizer, a vereadora Serene disse, realmente o vereador Florentino Bino esteve aqui na sexta-feira, colocando aquela área à disposição do município, então a gente sabe que não é fácil A valorização do terreno na área do Rio Posmoso é muito grande, é muito caro, né? Eu, através do ex-senador Magno Malta, consegui um campo society e a minha vontade é que ele fosse para aquela comunidade, e não conseguimos terra no entorno, tudo muito caro, né? Aí eu cedi para o colega vereador Álvaro, que vai então colocar lá na comunidade do Gonçalves esse campo society. Inclusive, o vereador Álvaro tem que correr atrás desse processo para que esse dinheiro não retorne à Brasília, né? Está em caixa, e correr atrás da escritura para que a gente não perca essa área de lazer para aquela comunidade. Mas temos ainda a oportunidade, de repente, mais tarde, conseguir outro campo society para a comunidade de Rio Posmoso. O Florentino Bino esteve aqui, né, protocolou a intenção de, então, alugar aquela área para a prefeitura. Mas nós temos outras áreas no Rio Posmoso, de repente, num preço mais em conta. Não está o campo pronto, mas a prefeitura, então, faria a construção desse campo. E, assim, agradecer todas as pessoas daquela comunidade, que desde sexta-feira que ocorreu o fechamento desse negócio através do secretário Jardel, né, a pedido do nosso querido prefeito Hilário, todas aquelas pessoas que mandaram mensagem para mim agradecendo o empenho que eu tive para que isso acontecesse e ocorresse naquela comunidade. Então, todas as comunidades estão felizes, e quem só tem a agradecer isso é o nosso prefeito, que realmente sabe da necessidade daquela tão importante área de lazer naquela comunidade de Rio Posmoso. Eu muito obrigado.
Eu faço o uso da palavra do grande expediente, designo o vice-presidente assumir a mesa. Quero cumprimentar meu vice-presidente, meu primeiro secretário, vereadora Selene, os vereadores, aqui o público presente, nossa secretária de saúde, Sidney, nosso ouvinte da Rádio Pomerana, meu assessor Jovino, Sérgio aqui presente, e nossos internautas. Arlindo, eu quero falar sobre um pouco do asfalto de Santa Luzia. Ali afirma, tudo se acontecer do jeito que está indo, nós temos uma firma muito boa que está trabalhando ali. Os equipamentos deles são equipamentos de qualidade e equipamentos novos. E eles fizeram já os trabalhos que eles fizeram ali. Os bueiros já estão quase tudo pronto, a reabertura. Só o que a gente fica triste é quando vem a Excelsa e planta os postes dentro da estrada. Que eles não pedem autorização ao município, não pedem nada, e vão lá, plantam postes dentro da estrada. O que, que acontece agora? Nós temos que relocar lá um monte de postes. Quem tem que pagar? O município novamente para relocar esses postes. Porque senão não dá a abertura que tem que dar de 7 metros, que é o asfalto. Aí eu estava lá sábado, Edmar até tirou uns postes lá, aí ele falei com ele, ó, e esse restante, ele falou, só se pedir autorização a Excelsa e pagar a Excelsa para ver se tira esses postes, que é tudo alta tensão. Então não vai dar o espaço, e tem que remover esses postes, relocar eles. Então eu conversei com o prefeito autorizou de fazer o orçamento para poder pagar esse Celso para relocar esses postes. Então, eles deveriam olhar com o maior carinho dessas empresas que colocam esses postes dentro das estradas, que eles têm coisa que não, nem para botar mais longe, dentro, fora da estrada, eles não botam, eles botam justamente no meio quase da estrada.
Permite a parte, presidente?
Sim.
Eu estava olhando isso domingo de manhã, quando fui para Caramuru. Se você olhar, acho que é Telemar que colocou os fios para Caramuru, para ter internet lá, essas coisas, telefone fixo. E eles não perguntam ninguém e botaram os postes na beira do asfalto, onde se você quiser fazer um calçadão, um calçamento para fazer caminhada, não tem como não. Então eu acho que eles tinham que dar um espaço também de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, fora do asfalto, para que a gente futuramente pudesse fazer nesse local um calçadão para o pessoal andar, não tem como não. Na beira do meio-fio estão os postes e eles não perguntam ninguém. Agora, o dia que a prefeitura quiser fazer um calçadão para a pessoa caminhar ou fazer alguma coisa parecida assim, tem uns postes no meio do caminho. Aí a prefeitura tem que pagar, pedir licença a eles para eles colocar. A mesma coisa, a Excelsa, bem lembrado, presidente, que eu já vi isso várias vezes, já quis falar isso, eu acho que a tem que fazer uma lei, não sei se isso cabe nós fazer aqui, uma lei, se ela quiser botar um poste na beira da estrada, em qualquer lugar, antes ela tem que, né, pedir à prefeitura licença se ela pode colocar ou não. Porque eu acho que assim é um absurdo, agora a prefeitura tem que largar com as despesas e ainda eles têm que pedir autorização à Excelsa para tirar os postes para fazer esse serviço que vai ser feito agora ali. É a mesma coisa Rio das Pedras, se vocês olharem ali, é um absurdo, num lugar ali onde o cara fez as granjas em cima, os postes praticamente dentro da estrada, o dia que quiser fazer uma abertura daquela estrada, não tem mais como não, porque os postes estão todos no barranco, no pé do barranco da estrada. Obrigado pela parte, presidente.
Sim, Joel. E outro, o custo disso é alto. Isso para o município fica um custo muito alto. Então, eles deveriam olhar. E outro, pedir autorização ao município, ir lá, ver o projeto direitinho, onde vai colocar, para ver o que se vai também o município vai fazer nessas estradas. Porque isso aí foi colocado os postes, e aí o que aconteceu? Agora está lá esses postes atrapalhando a abertura do asfalto. Fazer daquele jeito um asfalto ali é risco dos carros e outra, não passa carro, dois carros nessa pista. Então eu gostaria muito que nós, boa ideia, Joel, de a gente ver um projeto para poder, a Excelsa tem que pedir autorização. Isso não é só a Excelsa, isso é a Lima Infra, é todos eles que vão colocar um poste no nosso município, porque se continuar desse jeito, o município não vai aguentar arcar. Porque quando vai colocar a iluminação pública, o município tem que pagar. Eles não colocam de graça, isso tudo tem que pagar. Então, eu gostaria muito de deixar esse questionamento aqui, porque eu fiquei muito triste quando eu vi essas coisas que estão acontecendo.
Senhor presidente,
permita uma parte. A estrada de Rio Claro, Potrates, que pega na divisa, olha como é que eles botaram os postes, vai lá dar uma olhada, os postes, quase na dentro da estrada. Se começar a fazer asfalto lá, se sair, vão precisar mudar tudo. Por quê? Eu acho que não precisava, já tem um projeto, estava fazendo um projeto para o asfalto, mas mesmo assim colocaram os postes dentro da estrada. Sim. É uma estrada, é uma rodovia estadual ali ainda. Obrigado.
Presidente, você sabe que quando um lavrador corta um cabo de enxada, ele está sujeito a pagar multa e fazer, né, processado. Agora, a Excelsa pode passar dentro do seu terreno, derrubar qualquer tipo de pau, eles podem derrubar, só porque eles são um órgão do governo. Né? Eu tentei uma vez apresentar um projeto aqui, e eu estou vendo que está aqui dentro desse folheto novamente, de o município ter direito de cobrança de uso do solo para essa finalidade, como foi falado aqui de outras empresas, não só da Excelsa, porque eles abusam, viu? E eles, além disso, você ainda tem que pagar por aquele serviço. Vamos dizer, energia nós pagamos, se não pagar eles cortam. Mas eles colocam de forma indevida, sem perguntar ao proprietário. Claro que ninguém vai deixar de passar para ajudar o município. Mas tem várias coisas que são abusadas, não só a Excelsa, como outras empresas têm aqui, de colocar postes no meio da rua. Aqui no São Luís também, naquela avenida ali, Henrique João Quiste. Olha como é que tem um poste ali dentro da rua. Ele está a 2 metros dentro da rua. Se for passar um calçadão ali, não tem jeito. E aí a prefeitura vai querer fazer, tem que desembolsar. Eu acho que nós podemos aqui fazer um projeto de botar ordem nisso aí, sim, porque se eles têm direito, o município também tem direito. Nós temos que defender nosso direito. Obrigado.
Vereador Arlindo, isso, uma vez, nós fomos num evento, nem a lembro onde foi, que eles passaram esse projeto, eu tentei esse projeto, de cada poste de energia, cada metro de fio telefone, cada metro de cano da Cezan instalado no município, tem que pagar. Porque se nós temos que pagar a iluminação pública, ainda tem que pagar, a prefeitura para instalar tem que pagar, por que que eles não têm que pagar para colocar o poste? Porque aí quando eles pedirem à prefeitura para instalar um poste, a prefeitura vai fiscalizar para poder instalar esse poste certo. Então eu quero deixar aqui minha reclamação sobre isso. Isso até eu falei com o rapaz da Excelsa que estava lá tirando alguns postes. Eu falei com ele, isso daí eles fizeram totalmente errado. E quero aqui também dizer, o vereador Dair, que falou da economia da Câmara para devolver recursos, para fazer a torre. Isso é um objetivo de nós todos, vereadores e vereadora. O que nós podemos fazer de economia para devolver para o município, para fazer bem para o povo do nosso município, a gente vai fazer. Eu, como presidente, junto com vocês, vereadores, eu sei que vocês são os parceiros, isso eu falei no dia da sessão do colono, que a Câmara economizou, e a gente economizando o recurso aqui, jamais nós vamos negar de devolver, porque nós queremos ver só o bem do nosso município e do nosso povo Santa Maria. E também aqui, quero parabenizar o Dia dos Pais, que foi o dia de ontem. Eu fico tão contente de ver um vereador fazer uma festa tão bonita para os pais, igual a Hilário Benigno fez ontem. Eu fui lá, eu estava lá, o prefeito estava lá, mas a festa muito bonita, Hilário, você está de parabéns, muita gente mesmo, e a comemoração foi linda. Então eu tenho que dar os parabéns e tirar o chapéu para você, Hilário, de você trazer tanta gente, tantas pessoas de fora, que só de ontem que tinha lá, Ivan, que veio ali. Então você está de parabéns, muito obrigado. Então, rompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna. Convido a secretária de Saúde, senhora Cíntia Stur, assunto, campanha de doações de sangue.
Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente desta casa. Assim, estendo meus cumprimentos aos outros membros da mesa, diretora, aos demais senhores vereadores, senhora vereadora. Cumprimento aos internautas e aos ouvintes da Rádio Pomerana e cumprimento aos presentes nessa sessão, que infelizmente as crianças não ficaram, né? Mas quando eu cheguei fiquei encantada com tanta gente na Câmara, ainda mais se tratando de crianças e alguma delas até fazem parte do grupo infantil e fiquei muito feliz por encontrá-las aqui. Bem, Selene, o que me traz aqui não é o consórcio, mas se o presidente depois me autorizar, eu falo um pouco. Tá? O que me traz aqui é um convite à população santamariense para a campanha de doação de sangue e captação de doadores de medula óssea, que vai acontecer nesta quarta-feira, dia 14, das 7h30 até as 14 horas, no estacionamento da Prefeitura, em frente à Secretaria de Saúde, em parceria com o EMOIS. O EMOIS vai trazer a unidade móvel deles, que é um ônibus, leito que eles têm para captação de sangue, de doadores de sangue, e aqueles que quiserem se cadastrar como doadores de medula óssea. Bem, e quem pode doar sangue? Aquele que tiver em boas condições de saúde, quem tiver entre 16 e 69 anos, mas para as pessoas acima de 60 anos, elas só podem doar se já tiverem doado alguma vez, ter pelo menos 50 quilos, estar descansado, deve ter dormido bem durante a noite, estar alimentado, não devem estar em jejum. Não pode doar sangue em jejum, mas tem que aguardar pelo menos 2 horas depois de terem se alimentado. E devem apresentar algum documento com foto. As pessoas que são menores de 18 anos precisam estar acompanhadas de um responsável. E para captar os doadores de medula óssea? Não precisa fazer as duas coisas, tá? Não precisa doar sangue e também, ao mesmo tempo, ser doador de medula óssea. Pode fazer uma coisa ou outra, ou melhor seria fazer as duas coisas. Tá? Será retirada desse que gostaria de ser doador de medula óssea, vai ser retirada uma pequena quantidade de sangue, que depois vai para análise, e essa análise, esse sangue, ele vai para o Registro Nacional de Doadores. E aí, isso vai para o país inteiro. Tá? E se tiver alguma pessoa que tiver as mesmas características do sangue, poderá fazer a doação de medula óssea, que isso é usado principalmente para quem tem leucemia, e que pode fazer o transplante, que eles falam, de medula óssea, para ajudar as pessoas que têm leucemia, e é um tratamento para elas. E quem pode fazer, quem pode ser doador, é quem tem entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado de saúde e não ter nenhuma doença infecciosa. Todos os sangues são muito bem-vindos, mas o nosso povo aqui tem muito sangue O negativo, que é um dos sangues que mais se precisa, porque são poucas as pessoas que têm, e aqui em Santa Maria tem muito o sangue O negativo. Então a gente convoca a população a estar presente. A gente tem muitos doadores, né? A Secretaria de Saúde, ela cede o transporte para vários sábados, alguns doadores irem. Mas agora vai estar aqui no município. E quem puder estar presente, é uma maneira de ajudar as pessoas.
Sim, me permite uma parte?
Sim.
Vocês deveriam fazer por região, tentar ver se vocês conseguiam fazer, como se for no Garrafão, uma vez lá, uma vez no Rio Posmoso, uma vez em Recreio. Tem muita gente que não gosta de deslocar. Então, isso seria muito importante, uma vez lá na Vila Jetibal, Vila Nova, ali uma vez, que eu acho que seria ideal, e eu tenho certeza que o povo ia doar sangue mesmo. Que eles não saem, tem vez, por distância e outro. Estando na região, é mais fácil. Então, talvez eles não conseguem. Isso eu sou um doador de sangue, e eu toquei em assunto isso lá, na hora que eu estava doando. Ela falou assim, a menina falou, a gente poderia fazer setores, a médica mesmo lá, que a gente estava na hora de fazer os exames, e ela falou, a gente poderia fazer esses setores, mas não sei se autoriza de sair para esses locais. Caramuru já é um lugar mais longe, e eu tenho certeza que ia ser recolhido muito sangue desse povo aí, que o pessoal gosta de fazer isso, e outros faz 7 tipos de exames, que é feito gratuito. Então, isso é importante trazer para o município.
É verdade. O seu Florentino Lauros, no ano passado, ele até me pediu, por isso que a gente iniciou isso, né, de levar o Hemóis lá para São João de Garrafão. Só que quando a gente pede para eles virem para o município, eles mandam uma relação de coisas que a gente precisa fazer e ter. E uma delas é que precisa estar perto do hospital. Porque se houver alguma intercorrência, né, tem como levar para o hospital. Então, talvez para a comunidade mais perto, como Vila ou São Luís, pode até ser que a gente consiga. Mas para aquelas comunidades que são longe, o Hemóis não realiza. Porque a gente tinha pedido realmente para fazer em São João de Garrafão, que é uma comunidade mais longe, e a própria enfermeira de lá se propôs a buscar, né, doadores, a fazer a divulgação. Seu Florentino foi quem iniciou isso. Mas quando veio, né, esse regulamento de que precisa para fazer a captação, foi quando colocaram que precisa estar próximo ao hospital. Porque se houver alguma intercorrência, e na maioria das vezes acontece, não teria como socorrer tão rápido, né? Porque a captação de sangue, às vezes, uma pessoa passa mal e precisa ir para o hospital, não tem como ser atendido ali no ônibus. Tá? E é isso que acontece.
Secretário, é uma pergunta. Igual eu já fiz o meu cadastro lá no Doris Silver, de medula óssea, e eu tenho que fazer de novo, precisa, ou é só uma vez?
Não, é só uma vez. Tá? É só para novos doadores. Quem já fez o seu cadastro, está lá cadastrado no Sistema Nacional.
Eu já estou.
Isso, muito parabéns pela sua iniciativa. Mas é necessário, então, que a gente tenha novos, porque vocês veem por aí quantas pessoas precisam de transplante, e para ser medula óssea, precisa ser compatível. Né, e isso poucas vezes acontece.
Está autorizado, Cid, falar sobre um pouquinho do projeto?
A gente, né, como a vereadora Celene colocou, nós solicitamos, né, esse recurso ao prefeito. Vão ser 120 mil para os próximos 5 meses para o consórcio e 50 mil será para os exames laboratoriais. Os 120 mil que são para o consórcio Sim Pedra Azul são para especialidades que já atendem no nosso município. Não me lembro muito de cabeça a quantidade, tá? Mas são neurologia, a psiquiatria, eles já atendem ou toda semana ou de 15 em 15 dias aqui no município e se dispuseram, porque a nossa fila é muito grande dessas especialidades, e eles se dispuseram a vir mais uma vez para fazer atendimentos. A quantidade mínima por vez que vão vir aqui é em torno de 50, tá? Mais aquilo que já existe, nós vamos completar em torno de mais 50 ou mais 100. Mas aquilo que realmente vai fazer diferença, senhores, é que nós temos uma fila de quase 500 ultrassonografias para fazer. E nós não temos quem realize aqui no município para a prefeitura. Porque o que o SUS paga é muito baixo. Fica em torno de R$ 24,00 por exame de ultrassonografia. Então, nós conseguimos fazer para essa fila em torno de 40 exames por mês. Além daquilo que já tem lá. Tá? Isso vai ter uma queda substancial na nossa fila de exames de ultrassonografia. A mesma coisa para biópsias. A gente não tem conseguido realizar biópsias pela Secretaria de Estado da Saúde. E ela custa pelo consórcio em torno de R$ 720,00. Então, nós vamos colocar mais 10 biópsias por mês, né, de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, para também, né, porque algumas filas são maiores. E é isso, então, são exames essenciais para a gente. E é isso, muito obrigada a todos.
Convidamos o senhor Renato Marquati, assunto campo de futebol de Rio Posmoso.
Boa noite. Eu venho aqui, como cidadão de Rio Posmoso, representar a nossa comunidade de Rio Posmoso. Quero agradecer ao presidente da Câmara, Mazin, pelos minutos para falar um pouquinho. E eu vim agradecer, né? Porque todos vocês sabem que ia acabar com o campo de Rio Posmoso, né? Campo de futebol. E aí teve muita gente no Facebook comentando e que ia acabar. E junto com isso a gente então se mobilizou e pediu às autoridades do nosso município que pudessem nos ajudar. Então nessa noite eu vim aqui agradecer ao prefeito Hilário, ao vice Florentini e também aos vereadores desse município que tiveram junto e aprovaram, né, e puderem alugar o campo. Isso é muito bom para a nossa comunidade. Quero agradecer principalmente o Nelson, né, que respondeu o dia todo no zap e dando auxílio para nós do grupo do futebol. Talvez os outros vereadores também ajudaram, mas eu não tenho esse conhecimento, quem fez mais, quem fez menos. Mas também com o secretário de esporte, o Jardel, que ele momento inteiro ele esteve junto com nós, respondendo as nossas mensagens, que iria resolver. Então, representando a comunidade de Rio Posmoso, eu vim aqui agradecer mesmo pelo compromisso que vocês tiveram de fazer um contrato de 4 anos, que o esporte só tem a vencer. Porque a gente tem 19 anos que a gente brinca naquele local. A gente nunca fez time municipal, mas é 19 anos. Quarta e sábado a gente brinca e tem 50 jogadores inscritos que pagam mensalidade para manter aquilo, entendeu? E vários vereadores já têm conhecimento disso, já ajudaram. Esse vereador aqui, o Mantos, que já ajudou também uma vez, né? E vários outros vereadores já ajudaram também, sempre com a coisinha ou outra, né? A Celene também no domingo de manhã, o Erildo estava do meu lado quando pediu o telefone do Florentino para tentar ajudar a resolver. Então, eu estou aqui em nome da comunidade de Rio Posmoso, agradecer a todos vocês, agradecer essa Câmara, junto com o prefeito, junto com o secretário de esporte, por isso que foi feito, por ter alugado o campo e o trabalho continuar. Outra coisa que eu queria falar, assim, lá em Rio Posmoso começou um trabalho no domingo de manhã com 30 a 40 crianças de idade de 8 a 15 anos. E um rapaz da igreja da Assembleia, o Josiano, ele está fazendo um trabalho magnífico. Ele está indo na escola desses meninos, saber se o menino não está fazendo bagunça, se o menino está tirando nota boa, se o menino está sendo exemplo, porque ele deixou uma regra: se você não for exemplo na escola, você não treina. E a gente, quando teve a notícia que ia acabar com o campo, a gente, no momento, aceitou, porque o dono do campo é particular, ele está olhando o lado financeiro dele, a gente aceitou na boa. Mas aí, quando foram dar notícia para as crianças, teve muitas crianças que choraram e não entenderam aquilo, né? Porque elas acordam no domingo de manhã, porque ele é voluntário, ele acorda domingo de manhã, faz isso como um voluntário, né? Ele ora com as crianças, dá uma palavra e bota eles para treinar, bota o colete. Então, as crianças não entenderam. E aquilo começou a nos comover. Não vão deixar acabar com isso. Porque hoje, senhores vereadores, a gente vê que a droga está tomando conta, né? Coisas ruins estão chegando. Coisas que no nosso município não tinha e hoje estão chegando. Então, ele é um voluntário que está tentando resgatar o esporte para que crianças tenham uma vida diferente, né? Então, isso é muito bom. Também quero agradecer o empresário Avelino Discher por ter cedido para nós o campo, porque ele tinha um contrato em cima desse campo já feito de 6 anos. E como a prefeitura entrou na negociação, ele abriu mão disso para deixar o campo para a comunidade. Também quero agradecer, em nome da comunidade de Rio Posmoso, o empresário Avelino Discher, que também representa a nossa cidade, porque ele é um dos maiores empresários daquele local, que tem lojas de material construção, lojas de coisas de roça, né? Então, ele também, quero agradecer em nome da população de Rio Posmoso por ele também ter cedido, né? Então, é isso que eu queria deixar em agradecimento a vocês, e principalmente o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, por esse momento. Só um pouquinho, porque eu acompanhei as mensagens no Facebook. Para criticar tem muitos, mas para vir aqui botar a cara e agradecer tem poucos.
Renato, você me tira esclarece uma dúvida aqui. Até agora, os jogadores e a comunidade de Posmoso pagavam o aluguel do campo. Isso. E a partir de agora, vocês vão continuar pagando ou a prefeitura alugou?
A prefeitura alugou, pelo que a gente está sabendo, por 3 salários mínimos e um contrato de 4 anos.
Isso que eu queria saber. Né? Vocês iam continuar pagando ou não?
Entendeu? Não. Não, é porque nós pagávamos, eu não sei a quantia certa, porque era voluntário. Cada jogador dava R$30. E aí, com isso, ele achou muito pouco. E ele teve uma oferta maior do espaço. E aí ele chegou para nós, só que nós não tínhamos como cobrir essa oferta. E acabou, então, ele negociando com o Avelino Discher. Só que o Avelino aí alugou, fez um contrato de 6 meses, 6 anos, e aí acabou a comunidade entrando, pedindo às autoridades para ajudar a resolver a situação. Então, com os vereadores e o prefeito, aconteceu, então, que fecharam o negócio com o dono do campo. E aí o Florentino também, agradecer ele por ele ter cedido, então, a área para a comunidade. Então, ele saiu fora.
Renato, eu espero que o nosso prefeito, até vencer esse contrato, consiga entrar em diálogo, né, e combinar um preço melhor para comprar esse campo para a comunidade, né, que é muito merecido. A nossa região de Rio Posmoso, né, o crescimento que tem, aquilo é quase uma cidade igual Santa Maria aqui. Então, eu quero pedir ao nosso prefeito que entre em diálogo e negociação com esse vereador de Afonso Cláudio, que consegue nós comprar esse campo para aquela comunidade. Obrigado.
É, o que eu tenho a falar, assim, que ele já tentou vender o campo para a prefeitura, eu acho que no mandato passado do Eduardo, mas não deu certo. Ele falou para mim, no particular, que o objetivo é vender, né, que ele quer crescer mais em Afonso Cláudio, que ele é de lá. Mas é um convite que eu deixo para vocês analisarem e pensarem. Se não der financeiramente com ele, por causa do valor, mas que vocês possam pensar em outra área para fazer um campo sintético, que hoje vocês conseguem recursos para fazer um campo sintético, porque, assim, lá dá muita manutenção. Também quero agradecer ao secretário Jardel por sempre estar mandando, 14 em 14 dias, o Miguel ir lá cortar a grama. Então, o secretário de esporte tem cuidado daquele local para nós. Então, eu vim aqui também agradecer a isso também. O Miguel sempre vai lá, corta a grama, deixa tudo bonitinho. E assim, o que eu queria também pedir aqui, essa oportunidade que eu tenho para falar, que se os vereadores, o prefeito estiver ouvindo, agora que alugou, possa botar um portão lá, que está aberto, né? Talvez é coisa mínima para a prefeitura, um portão, para não ter acesso a animais, que já teve cavalo lá dentro estragando e essas coisas. Então, que pudesse olhar essa área também. Obrigado.
Eu queria também só colocar como o espaço agora da responsabilidade da prefeitura. Eu queria muito também pedir à Secretaria de Esportes para eles ali fazer um trabalho com as crianças durante a semana. Porque não só de domingo, porque a gente tem várias crianças ali que moram dentro de Ruposmoser, eles estudam à tarde. Então, eles poderiam estar fazendo bom de bola ou alguma coisa, até de localidades mais próximas das escolas, levarem esses alunos para ali, usar esse espaço também mais agora. Porque se agora ele é da prefeitura, vamos investir, vamos, né, também fazer trabalhos diferentes, né, com as crianças lá para eles usarem, não só de domingo, do jeito que você falou, né, que as crianças adoram quando chega o domingo para poder ir lá jogar. Mas você imagina se também tivermos alguém aqui da prefeitura que vá lá e treine essas crianças nos outros dias da semana. Com certeza eles vão lá.
É, bem pensado, vereadora. Isso daí, a parte de vocês, de cobrar, né, o Jardel, ou o Jardel mesmo se propôs a trazer isso para a Câmara e ser aprovado, que possa botar um professor para lá e o projeto Bom de Bola de Santa Maria só expandir para o Ruposmoser. Isso seria muito bom, né? Então, isso, quero agradecer a Selene por ter pensado nisso. Isso seria muito bom para a comunidade, porque hoje nós sabemos que esporte é vida e isso faz muito bem para as crianças. Então, vocês estão livres para fazer isso. E eu quero agradecer em nome da comunidade de Ruposmoser por esse momento e agradecer.
Renato, eu até fui surpreendido sábado, chegou a Hilux lá em Recreio, tinha três pais e duas crianças. Aí eles me procuraram e falaram, mas pelo amor de Deus, não deixa acabar aquele campo não. Por quê? Porque tem esses dois meninos aí que eles participam lá, nesse evento com o pastor lá. Ele faz esse acompanhamento com as crianças. Aí eu falei, não, eles já estão conversando, já estão tentando resolver. Aí eu tinha conversado com o Nelson já na sexta-feira. Aí eles falaram, já vão resolver. E aí a Selene também já logo começou a ligar pro Dicha. E foi conversando e com isso deu tudo certo. Mas eu acho que a prefeitura tem que adquirir esse terreno. Tem que adquirir esse terreno, que é um terreno muito bom e já está pronto, né?
Já está pronto,
é um campo que só falta agora fazer umas coisinhas ainda, que é o sonho de Ruposmoser, daquelas, principalmente essas crianças. E eu sei que quando você ia lá bater verdura lá para você, você falava, eu já tenho que jogar 3 horas da tarde, eu tenho que jogar bola. Então, eu quero agradecer muito a vocês, o empenho de vocês na comunidade também.
E é 19 anos que nós cuidamos daquilo, entendeu? Então, assim, quero agradecer mesmo, porque, igual eu falei, estou tomando um pouquinho de tempo demais, igual eu falei, a gente acompanhou no Facebook, às vezes tem muita gente criticando os vereadores, criticando o prefeito, as autoridades. Mas eu estou vindo aqui dando minha cara a tapa para agradecer vocês, porque o que vocês fizeram, vocês estão de parabéns.
Ô Renato, você sabe o que poderia fazer, já que a prefeitura alugou? Faz um vestiário pequeno lá. Tem que fazer, acho que o município tem condições de fazer um vestiário pequeno. Porque já que vai ter jogo toda semana, as crianças... Vai mudar onde? Na rua?
Vem todo mundo preparado de casa.
Faça um vestiário pequeno lá para poder trocar de roupa e o banheiro para tomar banho depois do jogo. E um local fazer um churrasquinho do lado também, viu?
Então tá bom. Quero agradecer vocês e essa casa por esse espaço. Boa noite.
Obrigado, Renato. Cancelaram a campanha doação de sangue. Convida a Cid para dar esclarecimento.
Senhores, desculpe, mas eu acabei de sair daqui e recebi uma ligação do Hemocentro cancelando a campanha de doação de sangue da quarta-feira, porque eu não sei se os senhores viram no noticiário, né? Estão em greve de motoristas e a responsável pela campanha me falou que eles estavam esperando até a reunião dos rodoviários terminar, porque a esperança era que a greve terminasse hoje. Mas a greve não tem previsão de acabar. Então, eles não têm como garantir que a equipe esteja presente no ônibus para vir para cá amanhã, né? Porque eles já viriam um dia antes. E aí eles, então, me pediram mil desculpas, vão marcar outra data, mas a de quarta-feira. Então, eles pediram humildemente que a gente cancelasse por medo de não ter equipe suficiente para estar aqui fazendo a captação, né, de sangue. Eu falei, vim toda empolgada para fazer uma campanha e imediatamente tive que cancelá-la. Né? Então, peço desculpa à população, mas eles se prontificaram a marcar a outra data, tá? Assim que tiverem com os dados.
Eu gostaria que fizesse um comunicado da Secretaria de Educação rápido, mandasse para... da Saúde, desculpa. E mandasse para a gente, porque tem vários grupos aqui que foi anunciado isso.
Sim.
Então, para chegar à população.
É verdade, né? Eu também, dentro dos nossos... né, quando a gente já marcou a data, a gente já fez, né, um pequeno comunicado e encaminhou para todos os grupos de WhatsApp. Eu vou lá para a secretaria, já vou fazer, tá? Né, e aí, aqueles que estão nos ouvindo, que também divulguem que, infelizmente, por causa da greve dos motoristas de ônibus em Vitória, a campanha de doação de sangue teve que ser cancelada, não, adiada. Tá? Vai ser marcado outro dia e eu estarei aqui para marcar a outra data. Obrigada.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 44/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibato, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 44/2019, que autoriza o chefe executivo municipal a proceder à suplementação no orçamento de 2019 no valor de R$ 263.987,31 e da outras providências do autoria do prefeito municipal. Conclusão, o projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor esse projeto é poder executivo e quanto ao mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2019. Presidente Celene Jasso, favorável. Relator Hilário Benin, favorável. Mento Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 44/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 044/2019, que autoriza o chefe do Poder Municipal a proceder suplementações de orçamento de 2019 no valor de R$ 263.987,31 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A prestação do projeto visa suplementação para reforma da edificação para implantação da rede de proteção animal no orçamento da Secretaria de Saúde e também para realizar de termo aditivo ao contrato de RATIEI junto ao consórcio SIM Pedro Azul. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Fulerano Guilherme, 12 de agosto de 2019, presidente da DILU, relator Joel Pona, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adailu, para leitura do parecer ao projeto de lei número 44/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Parecer ao projeto de lei número 44/2019, que autoriza o chefe de executivo municipal a proceder à suplementação no orçamento de 2019. No valor de R$ 263.987,31 e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão: o objetivo do projeto de lei é dar prosseguimento aos projetos da Secretaria de Saúde e, para isso, é necessária a adequação do orçamento anual e locação de recursos necessários para disponibilização orçamentária. Desta forma, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2019. Presidente, Jean Jacques Alves. Relator, Adailu. Membro, Valdivino Mantos, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jasso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 44/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei número 44/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder suplementação no orçamento de 2019, no valor de R$ 273.987,31, e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão: o objetivo do referido projeto é a implantação da rede de proteção animal e alteração à Lei Municipal 21.2127/2018, e também realizar aditivo ao contrato que permite ampliar o número de consultas especializadas para atender a população santamariense. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de agosto de 2019. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relatora, Selene Jasso, favorável. Membro, Joel Ponet, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansky, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 44/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 044/2019, que autoriza o chefe de executivo municipal a proceder suplementação orçamento de 2019, no valor de R$ 263.987,31. E da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão: o projeto de lei em análise não possui vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, se faz necessária para a continuidade dos trabalhos no município. Assim, encaminhamos para o presidente submeter-lhe a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2019. Presidente Frontins Lavas, favorável. Relator Valdivino Mansky, favorável. Membro Nelson Metin, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 44/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer: Parecer ao projeto de lei 44/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder suplementação no orçamento de 2019 no valor de R$ 263.987,31 e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. A iniciativa do referido projeto de lei é do Poder Executivo, pois cabe a ele legislar sobre assuntos de interesse local. Verifica-se que o projeto de lei é de interesse da população e cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2019. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mirtin, membro da IRLUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 44/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 44/2019, que autoriza o chefe executivo municipal a proceder suplementação no orçamento de 2019 no valor de R$ 263.987,31 e de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Lei. Em análise, o mesmo não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e necessidade de aprovação do projeto para execução dos serviços à população. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente, submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de agosto de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavras, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, todos favoráveis. Favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 32/2019, que indica ao chefe do Poder Executivo a colocação de placas indicativas com as respectivas denominações nas ruas do município que ainda não possui a sua identificação de autoria do vereador presidente Almar Francisco Tom. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em votação a indicação número 33, que indica ao chefe do Poder Executivo a construção de galeria na localidade de Rio Claro, de autoria do vereador Adair Lur. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos um vereador inscrito na explicação pessoal. Convido o vereador Rogério Gumpes.
Como algumas pessoas estavam sabendo, eu estava de tratamento para osteomielite, que é uma bactéria que pega no osso da perna. E esse tratamento eu iniciei em 29 de dezembro do ano passado, e agora no dia 10/8 passado, eu terminei esse tratamento. E para vocês terem uma ideia, foram 7 meses e 10 dias, 223 dias completos. O total de medicamento que eu tomei foram 1.338 frascos de meropenem, que é um antibiótico muito forte. Foram 669 comprimidos de antibiótico, também é amoxicilina mais clavulanato. Mais ou menos eu inseri nas veias 90 litros de soro nesse período e tomei mais de 200 agulhadas. Então, hoje eu vim aqui para agradecer a Deus, primeiramente, que eu consegui essa vitória, aos meus amigos que me ajudaram, meus familiares e a equipe de enfermeiros e técnicos que iam todo dia lá em casa, 3 vezes ao dia, para aplicar esse remédio em mim. Eu quero agradecer a Fátima, ao Floriano Schwartz, a Tereza e a Zelinda por terem paciência e irem esse tempo todo lá me dar assistência. E agora, graças a Deus, no momento eu estou curado dessa bactéria. É só isso que eu tinha para dizer.
Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de agosto de 2019, às 17 horas, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Boa noite, vereadores.